seus direitos.
Segunda-feira, e você já sabe, é dia do nosso quadro Seus Direitos, em parceria com a Defensoria Pública do Acre. E o tema de hoje é 40 anos da Lei de Execução Penal. E quem vai falar mais sobre esse assunto é o defensor público Cássio Tavares. Bom dia, defensor, tudo bem? Seja bem-vindo aqui à CBN Amazônia.
Bom dia, Rita. Bom dia aos ouvintes da CBN. Um prazer e agradeço o espaço para falarmos um pouco sobre um tema tão relevante.
Doutor Cássio, qual é a função principal da Lei de Execuções Penal e como ela contribui para a ressocialização de quem está aí no sistema carcerário?
Bem, Rita e ouvintes, a Lei de Execuções Penais, ela, em julho desse ano, ela passa a vigir por 40 anos no nosso ordenamento jurídico. Ou seja, no país nós temos essa lei que determina a forma como o cumprimento de uma pena criminal vai ser executada, vai ser cumprida. Então, o principal ponto de atuação, o principal ponto dessa lei é fazer com que aquela pena de uma pessoa, de um condenado, ela seja cumprida daquela forma determinada. Ou seja, ela regula todo o cumprimento da pena do início ao fim de uma pessoa condenada.
E de que maneira o cumprimento adequado, né, pode impactar diretamente a segurança pública e a vida das pessoas fora dos presídios?
Rita, é importante essa pergunta para que os ouvintes e a sociedade como um todo tenham um maior conhecimento. A Lei de Execuções Penais, ela tem uma série de previsões que impactam diretamente na segurança de uma forma repressiva e de uma forma que o crime não volte a acontecer. De forma repressiva, eu poderia aqui citar rapidamente dois pontos. O artigo 44 da Lei de Execuções Penais, ele determina, ele obriga que uma pessoa condenada está cumprindo uma pena, ela se porte de uma forma com disciplina dentro do ambiente prisional e fora do ambiente prisional. Não havendo uma disciplina no cumprimento da pena, o sistema executório, a Lei de Execuções Penais, ela prevê outras sanções, ou seja, além da pena cumprida, a pessoa condenada, quando ela não cumpre corretamente as determinações da lei, ela fica sujeita a outras sanções, como, por exemplo, o sistema regressivo de pena. A pena, ela tem uma tendência de caminhar no sentido de uma situação mais grave para menos grave. Contudo, se uma determinada pessoa condenada não se portar de uma forma com disciplina, com responsabilidade, a pena, ela fica sujeita a uma forma de atuação mais agressiva. Ou seja, imagine-se que uma pessoa cumprindo pena no regime semiaberto deixa de cumprir alguma determinação judicial, essa pessoa pode voltar a cumprir a pena no regime fechado, ela volta ao presídio. E na forma, como eu já havia falado, na forma de evitar uma reincidência, nós temos aí a previsão da Lei de Execuções Penais, a educação, né, o Estado fornecer educação, saúde e todos os outros direitos que não foram ali afastados por ocasião de uma condenação penal à figura daquela pessoa que cumpre uma pena privativa de liberdade.
Como é que a educação e o trabalho dentro das unidades prisionais reduzem a reincidência criminal? E quais são os programas que têm dado certo nesse sentido?
Certo, Rita, ouvintes, é importante essa pergunta, porque a educação, ela é um dever do Estado e ela deve ser também um dever destinado às pessoas que cumprem penas privativas de liberdade, ou pessoas que estão sobre o cumprimento de uma pena nos presídios de todo o país. O artigo 18A da Lei de Execuções Penais e uma série de outras resoluções e normas do sistema de educação prevê que o Estado deva fornecer a educação para as pessoas privadas de liberdade e, inclusive, permite a lei diminuir a pena para pessoas que concluem ensino médio, ensino fundamental e até o ensino superior no decorrer do cumprimento da pena. Ou seja, quando a lei ela obriga o Estado a cumprir essa determinação constitucional de oferecer educação a pessoas que cumprem pena, ela também tem um reflexo imediato quando essas pessoas têm maior informação, têm maior condições de cumprir a pena com educação, com estudo. Certamente a prática criminosa ela deixa de ser praticada ou pelo menos diminui sensivelmente, né? Nós temos, inclusive no estado do Acre, nós temos essa percepção de que aquelas pessoas que têm oportunidade de estudar, de concluir cursos, elas têm uma vida melhor e acabam não voltando ao sistema prisional, pelo menos na sua grande maioria.
E quais são os maiores desafios enfrentados na aplicação da lei de execução penal no Brasil e como eles afetam o sistema carcerário?
Bem, eu poderia listar diversos pontos que dificultam o cumprimento da lei e, em especial, chamar atenção ao déficit carcerário, né? No Brasil, nós temos hoje 663.387 presos, né? São dados do mês de junho de 2024, dados atualizados. Em especial no Acre, nós temos 1.474 vagas em déficit, ou seja, nós temos 1.474 presos a mais do que a suporta o sistema penitenciário. Esse é um dado agravante, né? Até porque o espaço físico ele fica comprometido com a superlotação carcerária. Nós temos também uma dificuldade, né, de atuação de profissionais da área de saúde, psicólogos, assistentes sociais, né, que possam também atuar dentro dos presídios. E isso tudo acaba dificultando o sistema como um todo, né? A ter uma atuação mais efetiva e mais eficiente no cumprimento da lei.
Doutor, como é que a sociedade pode colaborar na reintegração de ex-detentos e também na redução do estigma que muitas vezes dificulta aí essa transição?
Certo. O papel da sociedade ele é extremamente importante na medida em que as pessoas condenadas, elas mais cedo ou mais tarde voltarão ao convívio social. E o que sempre é dito, o que sempre é falado na sociedade é que as oportunidades de estudo, de emprego, as oportunidades de um recomeço, elas não sejam desmerecidas. Pelo contrário, elas precisam ser estimuladas para que essas pessoas também tenham condições tais quais as outras pessoas que buscam de forma ordeira, de forma pacífica, buscar a melhoria de vida. Então, essas pessoas também, em consonância e em parceria com a sociedade, com o Estado, com todos os entes, inclusive com a própria iniciativa privada, devem se unir para efeitos de ajudar e atuar de forma sistematizada a que essas pessoas possam ter aí um retorno da melhor forma possível ao convívio social e não voltar ao cumprimento de penas privativas de liberdade, né? Seja por qualquer tipo de condenação.
Nós agradecemos aqui a sua participação, tá bom, Cássio? Falando sobre aqui a lei de execuções penais, falando sobre o direito aí do apenado, né, do preso. Muito obrigada por sua participação e nós estamos aqui disponíveis sempre que quiser falar sobre esse assunto, tá bom? E fica à vontade para suas considerações finais.
Rita, muito obrigado pelo espaço, pelo convite, né? A Defensoria Pública agradece a oportunidade em falar sobre esse tema e também estamos sempre à disposição. Se me permite apenas mais uma informação para finalizar aqui o nosso contato, eu, além de agradecer o espaço, também quero fazer aqui um alerta a população, no sentido de que o trabalho, o atendimento da Defensoria Pública como um todo, ele é um atendimento gratuito, que não demanda nenhum tipo de pagamento em nossas atividades, né? Até porque recentemente nós tivemos algumas informações de que pessoas usavam o nome da instituição requerendo pagamento por algum motivo. Então nós fazemos o alerta à sociedade que nossos atendimentos, nossas atividades são inteiramente gratuitas. Então fica aqui o nosso alerta e os agradecimentos pelo espaço.